Capítulo 12. Demônios nos templos cristãos. No ano de 2012, enquanto eu orava com minha esposa no nosso apartamento, na cidade de Porto Alegre, tive uma visão de uma igreja. Fato que já havia ocorrido outras vezes, em outras ocasiões, quando o Espírito Santo de Deus queria nos enviar a algum lugar. A visão não era muito clara, mas foi possível identificar a rua que ficava no bairro onde morávamos. Porém, não me recordava de ter visto igreja naquele lugar, mesmo tendo passado algumas vezes pelo local. Combinei com minha esposa que passaríamos novamente na rua que vi para verificarmos os dias de culto para que pudéssemos ir em um desses dias. Para nossa surpresa, a igreja estava lá, exatamente como me foi mostrado, apesar de não lembrarmos de tê-la visto antes. Na frente dela, tinha uma placa com os horários dos cultos. Combinamos então de irmos no domingo seguinte. Conforme combinado, fomos no domingo seguinte, e pelo Espírito Santo testificar em nosso espírito que aquele era o lugar, passamos a congregar lá, pois sentíamos no líder da igreja a presença do Espírito Santo de Deus. A igreja tinha 150 membros, e o líder, como falei antes, era cheio do Espírito Santo. Mas apesar disso, sentíamos certa frieza nos membros que ali congregavam. As semanas passaram e chegou o domingo em que seria celebrada a ceia do Senhor, e a igreja estava completamente lotada. O culto chegou ao seu fim e assim chegou a hora de todos celebrarmos, ceando conforme as Sagradas Escrituras nos instruem. No momento que o líder começou a consagração, eu e minha esposa sentimos uma opressão muito forte. Eu, particularmente, senti como se uma mão de um gorila apertasse a parte de trás do meu pescoço. Enquanto eu olhava para o púlpito, o Espírito de Deus me abriu a visão espiritual e eu passei a ver também os fundos da igreja. O que vi me deixou espantado e, ao mesmo tempo, surpreso, pois estávamos ali reunidos para a celebração da Ceia do Senhor. E a visão me mostrava um enviado do inferno, do tamanho de um automóvel, que flutuava sobre os fiéis, lançando sobre eles uma fumaça negra, que era justamente a opressão que eu e minha esposa estávamos sentindo. Ele tinha uma aparência que era uma combinação do personagem Geleia do filme Caça-Fantasmas, e a parte inferior tinha o mesmo formato da parte inferior dos gênios da lâmpada dos filmes. Era um ser muito grande e arredondado, e a fumaça saía dele pela parte inferior, como um jato, e cobria todos os que estavam ali presentes. No instante que o Senhor me abriu a visão, me deu a ordem para que repreendesse, mandando que descesse sobre ele fogo dos céus para que fosse consumido. Imediatamente a fumaça que caía sobre os meus irmãos em Cristo retrocedeu e aquela opressão cessou. Sem compreender, continuei orando ao Senhor, que me explicou que aquele ser constantemente vinha àquela igreja, principalmente na hora da ceia, lançando sobre aquela igreja aquilo que para mim parecia fumaça, fazendo as pessoas endurecerem seus corações e não o liberarem das coisas que o maligno havia lançado sobre eles, para que ceassem dignamente, trazendo com isso as consequências citadas pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no verso 11. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 ao 31. O Espírito Santo continuou dizendo que já há muito tempo aquele espírito imundo fazia aquilo na igreja, e isso estava impedindo o crescimento dos que congregavam naquele local. Apesar da liderança, está fazendo a sua vontade. Terminou dizendo que daquele dia em diante, aquela igreja cresceria rapidamente, tanto espiritualmente como em número de membros, fato que pude constatar nos meses seguintes, onde eles tiveram que recuar o púlpito pois o espaço já não era suficiente para as pessoas que foram chegando. Poucas vezes vi a minha esposa tão feliz por fazer parte de uma igreja em Porto Alegre. Porém, desde o dia em que cheguei, já sabia que não ficaria muito tempo por lá. E fiz questão de deixar isso bem claro para ela, pois o Senhor já havia nos falado que tinha outros planos para nós em outros lugares.